acompanhar todos estes desígnios de hoje e acompanhar todo com algum fervor todas estas situações que hoje temos e que gostaríamos de acompanhar. A grelha de tempos é normal, em que o Sr. Ministro tem 10 minutos de intervenção inicial, 6 minutos a cada grupo parlamentar com resposta imediata do Sr. Ministro, depois uma segunda ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar e resposta conjunta do Sr. Ministro. Depois, em seguida, teremos uma ronda de 3 minutos a cada Sr. Deputado e uma resposta conjunta do Sr. Ministro. Eu iniciava desde já a nossa audição com a intervenção do Sr. Ministro, a quem dava desde já a palavra e mais uma vez dava as boas-vindas. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e permitam-me que, no início da audição, expresse os melhores votos para Portugal, que hoje, naturalmente, para quem gosta de desporto, vai ter uma prova importante à hora do almoço. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, inicio esta audição regimental citando o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, que recentemente nos visitou, Tedros Ghebreyesus, no início do mês de junho, a propósito do lançamento do Programa Mundial da Organização Mundial de Saúde para a Atividade Física. Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo. O trabalho feito até agora no nosso país, na área da saúde, continua felizmente a ser reconhecido por múltiplos estudos e organizações internacionais, de que são exemplo a Organização Mundial de Saúde e a OCDE. Os resultados mais recentes, apurados para os indicadores populacionais, demográficos e de saúde, apontam para uma evolução positiva no que respeita à saúde dos cidadãos residentes no território nacional, como é demonstrado pela manutenção da tendência de aumento da esperança média de vida à nascença e aos 65 anos, pela estabilização da taxa de natalidade e pelo decréscimo da taxa de mortalidade infantil. Neste sentido, merece particular destaque o trabalho desenvolvido no âmbito dos programas de saúde prioritários. Aumentámos a taxa de cobertura da população com o novo Programa Nacional de Vacinação e apostámos no reforço da literacia em saúde. O Governo definiu como um dos seus eixos prioritários de ação a promoção da saúde, dando especial ênfase às áreas da alimentação saudável, da luta contra o tabaco e a promoção da atividade física. Já neste ano, 2018, a Organização Mundial de Saúde felicitou Portugal por estas iniciativas, o que a levou a escolher, como referi atrás, o nosso país para o lançamento do Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física 2018-2030. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser um poderoso instrumento de coesão social num país fortemente marcado pelas desigualdades. Em Portugal, esta opção por um serviço público de prestação de cuidados de saúde e de proteção na saúde surge, inexoravelmente, como a melhor forma de garantir os valores do acesso, da equidade e da solidariedade social. É assim há já quase 40 anos, desde que António Arnoux o pensou e o fundou. Prestamos, por isso, a justa e a merecida homenagem, em particular, da nossa parte, por um governo que partilha os seus valores, os seus ideais, não apenas enquanto fundador do Serviço Nacional de Saúde, mas também como Presidente Honorário do Partido Socialista. Estamos conscientes dos desafios que temos de enfrentar. Mas também devemos sublinhar que o acesso aos serviços de saúde é hoje indiscutivelmente mais fácil que no passado. Garantimos uma redução progressiva e global do valor das taxas moderadoras. E o relatório do acesso, cujo documento final foi ontem enviado à Assembleia da República para conhecimento dos seus deputados e cujo exemplar eu tenho aqui impresso para entregar ao Sr. Presidente da Comissão, evidencia de forma muito clara o impacto brutal que teve no acesso a diminuição do valor das taxas moderadoras, o mesmo acontecendo com a redução dos encargos com o transporte não urgente de doentes e o transporte gratuito para doentes em cuidados paliativos. Os cidadãos têm hoje mais acesso a medicamentos, não apenas medicamentos inovadores, mas a medicamentos mais baratos ao nível do mercado dos medicamentos genéricos e dos medicamentos biosimilares. E é importante sublinhar que 2016 e 2017 foram os dois anos na história do SNS em que mais portugueses acederam ao Serviço Nacional de Saúde. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Foram concretizadas ao longo do tempo diversas medidas que visam cumprir o objetivo de implementar a expansão e a melhoria da capacidade resolutiva dos cuidados de saúde primários, com destaque para a implementação das novas respostas em saúde oral, para o alargamento em todo o país do rastreio de saúde visual infantil, dos rastreios de base populacional, nas áreas do câncer da mama, do câncer do colo do útero, do cólon e reto e da retinopatia diabética. Destaco igualmente para a disponibilização de meios complementares de diagnóstica e terapêutica nos centros de saúde e para o reforço das respostas nas áreas da psicologia, da nutrição e da medicina física e de reabilitação. Esta melhoria da estrutura de prestação de cuidados de saúde primários traduziu-se num aumento da atividade assistencial realizada nas USFs e UCSPs e na evolução positiva que se registou ao longo do último ano nos principais indicadores de atividade. Estão em fase de projeto ou em construção no terreno mais de uma centena de novos centros de saúde por todo o país. Nos últimos 2 anos foi atribuído médico de família a mais de 500 mil pessoas, o que corresponde já a 94% da população. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em relação aos cuidados de saúde hospitalares, desenvolveram-se diversas evoluções no modelo organizativo, com destaque para a regulamentação dos centros de responsabilidade integrados, para a implementação do sistema integrado de gestão do acesso, o livre acesso e circulação, e simultaneamente para o reforço dos processos de afiliação e de gestão partilhada de recursos e trabalho cooperativo e em rede. Destaque também para a consolidação dos centros de referência e para a continuação do processo de revisão das redes de referenciação hospitalar. E para o incentivo em soluções como as respostas na comunidade e a hospitalização domiciliária, bem como as respostas de telesaúde. Em termos de resultados assistenciais nos hospitais, registou-se um aumento da atividade hospitalar programada, tanto ao nível das consultas externas e das intervenções cirúrgicas, factos, aliás, que estão bem ilustrados nos dados que constam do relatório do acesso que referi atrás. Foram lançados os processos e estão em curso, com vista à construção dos novos hospitais do Seixal, Évora, Sintra e Lisboa Oriental. Foi também feito o maior reforço de capital dos hospitais, quer em sede de transferências correntes, quer em acréscimo de capital estatutário, neste momento já 1,4 mil milhões de euros, destinados a melhorar as condições de solvabilidade e de equilíbrio financeiro desses mesmos hospitais. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados alargou a sua intervenção à área da saúde mental, com o início de experiências-piloto no internamento, ambulatório e apoio domiciliário. Pela primeira vez existe uma cobertura de cuidados paliativos em todo o país, que continuará a ser densificada em 2018 e 2019. Foram iniciadas experiências-piloto de cuidados continuados integrados de saúde mental e desenvolvidas novas unidades no âmbito da rede, as quais vêm ao encontro das necessidades das pessoas com doença mental grave, através da definição de um projeto individual de intervenção que visa a recuperação das competências psicossociais e a reintegração na família e na comunidade. Na área do reforço da integração de cuidados, importa destacar o projeto SNS Mais Proximidade, que se encontra em curso e tem como objetivo facilitar a integração, o acesso e o percurso dos utentes no Serviço Nacional de Saúde. Os 2 primeiros anos da legislatura foram de particular enfoque, como temos referido, no reforço e na valorização do capital humano, tendo sido concretizada a maior contratação de profissionais de sempre, com a entrada de mais de 8 mil profissionais, contando o sistema hoje, face a 2015, com mais de 30 mil médicos e cerca de 44 mil enfermeiros. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sempre procurámos, desde o primeiro minuto, o consenso alargado para o setor da saúde em Portugal. O Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde são demasiado importantes para que possa ser tratado ou gerido de forma parcelar, sem visão estratégica e sem um consenso desejavelmente alargado. São múltiplas as formas de o fazer, quer no plano legislativo, quer no plano político, quer no plano orçamental. Estamos disponíveis para participar nesse esforço. É por isso que estamos a preparar, como ainda ontem foi anunciado e apresentado num encontro com os jornalistas, uma nova proposta de lei de bases da saúde, que será apresentada ao Governo no início de setembro, pela comissão independente criada, presidida pela doutora Maria do Belém Roseira. O objetivo é naturalmente promover o diálogo alargado para que nessa proposta se revejam as várias entidades, agentes e parceiros do setor, recolhendo todos os contributos para, com sugestões de melhoria naturalmente, aprofundar e aperfeiçoar o sistema de saúde em geral e em especial e em particular o Serviço Nacional de Saúde, reconduzindo este ao seu papel estratégico mais importante, que é a centralidade no cidadão. Estamos, por isso, em condições de apresentar essa proposta de lei e de criar oportunidade política para que ela possa vir a ser aprovada no ano em que se completam 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. Quase 4 décadas passadas, desde a criação do SNS, é evidente que só através da excelência do mesmo se garante a equidade no acesso a cuidados de saúde de qualidade. Só assim todos defenderemos os cidadãos e defenderemos o Estado Social. A saúde é tão importante para o país, para as pessoas, para a correção das desigualdades e para a sustentação da economia, que ninguém nos desculparia que nos perdêssemos à sua volta com discussões que evitam o essencial dos problemas. A articulação entre todos para ultrapassar e a nossa capacidade para nos superarmos, realizando um SNS tal como o sonhou e o projetou o seu fundador, António Arnaud. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e obrigado também por cumprir escrupulosamente o tempo. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, bom dia. E começo por felicitar o Governo pela iniciativa em torno da vinda do Diretor-Geral da OMS a Portugal e o Programa Nacional de Atividade Física. Consideramos de enorme relevância e esperamos ver o seu impacto a breve trecho junto dos portugueses. E acreditamos que a vinda do Sr. Ministro é sempre importante, razão pela qual muitas vezes temos vindo a chamar o Sr. Ministro, apesar dos nossos colegas, o nosso estimado colega António Salles, deputado António Salles do Partido Socialista, muitas vezes reclamar que chamamos vezes a mais. Aliás, da última vez acho que disse que eram 26 vezes que o Sr. Ministro vinha cá esta legislatura, mas se os problemas não se acumulassem e se nós obtivéssemos as respostas às perguntas que fazíamos, poderíamos diminuir as vindas do Sr. Ministro. Aliás, nós, para facilitar a vida do gabinete do Sr. Ministro, preparamos aqui um pequeno dossiê com as perguntas escritas que nunca obtiveram resposta. E, como se sabe, tem 30 dias para responder, tem aqui perguntas até desde 2016. E, portanto, como volta cá dia 11 de julho, depois terá a oportunidade para refletir sobre essas perguntas. Mas há aqui uma que não posso deixar de fazer aqui hoje, que é sobre o Hospital de São João. O Sr. Ministro, no dia 16 de abril, na Comissão de Saúde, disse que no dia 30 de abril os 20 milhões de euros estariam desbloqueados. Soubemos pela administração do Hospital de São João que os 20 milhões de euros estão na conta bancária cativos desde dezembro de 2017 e, para desespero dos pais, continuamos sem resposta ao nível do internamento. Acredito sinceramente que o Sr. Ministro na altura não quis faltar à verdade, portanto algo se passou certamente. Gostaríamos de saber o quê e, acima de tudo, o que é que se passa em relação ao presente, que soluções é que vão apresentar para o internamento e que soluções para o futuro. E passando deste particular para a questão sistémica que o Sr. Ministro falou sobre a Lei de Bases da Saúde. De facto, a Dra. Maria de Belém apresentou o trabalho da Comissão Independente, já percebemos que ainda vai ser analisado pelo Governo, portanto, não está em condições, penso eu, de dizer se aquela é a posição oficial do Governo ou não, mas como temos um debate na sexta-feira, também seria importante perceber a opinião, pelo menos preliminar, do Governo em relação a essa proposta e em relação à proposta que nós vamos debater do Bloco de Esquerda na sexta-feira, enfim, para nos tornar o debate mais rico e permitir que seja mais profícuo possível. Mas se a Lei de Bases vai definir as orientações para o futuro, temos que analisar também o presente, aquilo que os portugueses sentem no dia-a-dia. E o Sr. Ministro faz uma intervenção de 10 minutos em que não fala do relatório da primavera do Observatório dos Sistemas de Saúde, mas que nos faz, de facto, um relato muito preocupante do sistema de saúde, com sinais importantes de degradação, de falta de sentido estratégico, de falta de recursos, enfim, como eles dizem, uma incapacidade das unidades de saúde de cumprir as suas funções. Confrontado com estes dados, ontem o Sr. Ministro dizia que o problema, todos os problemas levantados pelo relatório vinham pelo facto de ter havido fortes restrições no tempo da Troika. E, portanto, o mal do sistema é a Troika que o próprio Partido Socialista trouxe para Portugal. Mas vamos então aos factos. O desinvestimento nos cuidados de saúde primários. Durante os tais tempos da Troika, tínhamos mais 129 unidades de saúde familiares por ano, enquanto que, no decorrer do seu governo, mais 46 unidades de saúde familiar por ano. Aliás, o relatório da Primavera diz mesmo que o ano 2017, ao contrário do que disse o Sr. Ministro, foi o pior de todos os anos em termos de evolução das USFs. Médicos de família. O governo anterior reduziu de 2,1 milhões de portugueses sem cobertura para 1 milhão. Os senhores prometeram, aliás, o Sr. Ministro, na revista Sábado, numa entrevista que deu a 11 de agosto de 2016, disse que acreditava que até a final de 2017 estaremos muito próximos da cobertura total. Continuamos com 700 mil portugueses sem cobertura de médico de família, provavelmente uma promessa que ficará por cumprir. O número de camas de cuidados continuados a crescerem num ritmo inferior do que até no tempo de restrição financeira. Relatório da Primavera. Ficou aquém dos objetivos em mais de 500 camas, resultante de restrições financeiras e da contenção de investimentos que nós temos vindo a denunciar, cortes de investimentos na saúde de 27,5%. Dizem mesmo que há uma efetiva descida no número de camas de internamento e de cuidados domiciliários. Falava o Sr. Ministro, então, depois no acesso aos medicamentos e nos genéricos. Desde 2011 a 2015, aumentou-se a cota de genéricos de 31% para 47%. Nestes quase 3 anos de governação, subiu-se de 47% para 48%. E tinha dito o Sr. Ministro em comissão, no dia 27 de setembro de 2016, que iria aumentar a cota para 60%. Certamente uma promessa que também não será cumprida. E outras dificuldades de acesso. Ainda a semana passada ouvimos as associações de doentes a dizerem que há 6, 8, 12 meses de espera para o acesso à terapêutica da hepatite C. E nós ouvimos a Presidente do Infarmed, dentro dessa conferência, a dizer que o problema já não era a questão do preço dos medicamentos, havendo agora vários produtos no mercado, mas sim pelo facto de ter havido uma mudança no modelo de financiamento. Ora, o Sr. Ministro era daqueles que tinha elogiado o modelo de financiamento anterior. Porquê é que mudou o modelo e quando é que vai resolver esta situação no acesso, particularmente nos hospitais PPP, que claramente não dão acesso desde que houve esta alteração, com graves problemas, portanto, no acesso ao tratamento, para além da questão de não haver programas de rastreio adequados. Assim como quando nós olhamos para os dados da época gripal, que agora foram consolidados com mais de 3 mil mortes do que no período homólogo, enfim, afetando sempre os mais velhos e os mais vulneráveis. São sinais e sintomas de um Serviço Nacional de Saúde cada vez mais doente. E falando nos mais vulneráveis, o Estatuto de Cuidador Informal que o Sr. Ministro tinha prometido numa entrevista ao Expresso a 19 de março de 2016, que em 2017 estaria pronto, nem vê-lo, não há estatuto nenhum. E cativações na Direção-Geral de Saúde, em que no relatório de 2017 dizia que as restrições financeiras recorrentes devido às elevadas taxas de cativação, conjugadas com dificuldade de contratação de recursos humanos, foram obstáculos importantes, tendo condicionado o desempenho final desta Direção-Geral de Saúde. Assim como na Entidade Reguladora da Saúde, vemos que há dificuldades no acesso a essas verbas pelas cativações que poderão comprometer até o pagamento a vencimentos. Para terminar, Sr. Presidente, uma última questão. A questão dos recursos humanos. O Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na sequência do relatório da Primavera, e penso que é insuspeito para ter dito o que disse, disse que a contratação de mais pessoas não resolveu a questão das 35 horas e hoje, nos hospitais, temos menos recursos do que em 2016 em termos de disponibilidade. Tal como temos vindo a dizer sistematicamente que o número de médicos, enfermeiros e por aí fora contratados para compensar as 35 horas são insuficientes sequer para garantir uma neutralidade de horários, Sr. Ministro. E continuamos sem saber quem são estes médicos e enfermeiros, que grau de especialização... Vou terminar, Sr. Presidente. Qual o grau de diferenciação? Onde é que estão? Onde é que está o inventário nacional? O Sr. Ministro sabe quais são os recursos humanos que tem à sua disposição? E, para terminar, então, dia 1 de julho, transição dos contratos individuais de trabalho para as 35 horas dos enfermeiros. Garanto o Sr. Ministro perante os portugueses que vai conseguir que não haja destabilização dentro do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Devo reconhecer que a sua intervenção me deixa bastante motivado porque sintetizou aquilo que é a minha vontade de trazer hoje aqui em termos de explicação ao conjunto dos seus deputados e aos portugueses e tocou os pontos, todos eles, muito importantes. Vamos começar então pelo princípio, Sr. Deputado. Quanto às minhas vindas ao Parlamento, eu venho cá não só por obrigação, mas por prazer. E também porque eu sinto que o exercício mais nobre da política é o diálogo e é a resposta aos portugueses através dos senhores deputados. E, portanto, compreendendo que o deputado António Salles tenha feito essa menção a eu ser o recordista das audições, tenho muito gosto em continuar a sê-lo. Segundo ponto, senhor deputado Ricardo Batista Leite, o Ministério da Saúde é o Ministério que mais perguntas recebe dos senhores deputados, de longe. E posso lhe dizer, números oficiais, senhor deputado, que perguntas fora de prazo estão 6% num universo de largos milhares de perguntas que foram formuladas pelo conjunto dos senhores deputados. A nossa preocupação é, de facto, manter aquilo que é a nossa, o imperativo legal, que é cumprir o prazo, e efetivamente orgulha-nos muito os 6%, porque é um número que nunca tinha sido atingido em termos de respeito por esta Casa e respeito por aquilo que é a condição do deputado, que naturalmente, perante uma pergunta, tem que ter direito a uma resposta. Depois, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, eu vou respondendo pela ordem das notas que aqui tomei, pôs várias questões, começando pelo Centro Hospitalar de São João. Eu repito aquilo que já disse, quer no Parlamento, quer em público, o Primeiro-Ministro, eu e o Ministro das Finanças, já dissemos por duas ou três vezes que o financiamento para o Departamento de Pediatria do Hospital São João está autorizado. E o que está a acontecer neste momento é que a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado do Tesouro, com a ARS e com a CSS, estão a fazer, a finalizar, creio que há dois trabalhos que estarão prontos dentro de breves dias, e depois há todo o processo de investimento, porque 23 milhões de euros, nem que fosse 1 milhão de euros, o Sr. Deputado concordará, carecem que a decisão da transferência do dinheiro e o lançamento do concurso público seja feita em cima de documentos que estão solidamente bem feitos, bem estruturados e, portanto, o Departamento de Pediatria irá ser feito, irá ser construído nas melhores condições possíveis, honrando aquilo que são as expectativas dos cidadãos e as necessidades das crianças do Porto, e serão feitos nos termos que a obrigação do governante responsável tem, que é fazer as coisas bem feitas. Quanto à questão da Lei de Bases da Saúde, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, a Sra. Presidente da Comissão ontem teve um encontro informal com o jornalista e hoje mesmo foi colocado no portal do SNS o documento, a pré-proposta para a discussão pública. Nós estamos bem conscientes de que o Bloco de Esquerda tem uma iniciativa legislativa agendada para sexta-feira e a nossa vontade, porque reconhecemos que existem muitos pontos de contacto e de proximidade entre ambas as propostas, a nossa vontade é que se abra uma oportunidade e um espaço para que a lei seja uma lei que resulte da vontade da esmagadora maioria dos deputados e, portanto, nós entendemos que fazer uma proposta de lei sem uma discussão pública intensa, alargada e ativa não é um bom procedimento político. Estamos a fazê-lo agora até 19 de julho e eu receberei a pré-proposta das mãos da Presidente no início de setembro. Será, naturalmente, agendada para Conselho de Ministros e será remetida à Assembleia da República, desejando nós que também o PSD e o CDS possam associar construtivamente a este processo de construção de uma lei, que é uma lei de geração. Quanto ao relatório da primavera, eu sabia que o Sr. Deputado me ia fazer essa pergunta. Se não fosse o Sr. Deputado, seria outro qualquer Sr. Deputado. Ó Sr. Deputado, o senhor é um académico, é um homem competente que estuda as coisas. Então, não me leva a mal que eu lhe faça uma sugestão ou outra. Leia as 188 páginas. É muito importante ler. Sabe porquê? Porque, de facto, como sabe, a comunicação social, e isso é o seu trabalho, procura destacar aqueles aspectos que aparecem como menos positivos. É assim com este governo, como é com todos os governos. Agora, a leitura das 188 páginas, e também num exercício que não é tanto político, é mais académico, comparativamente aos relatórios da primavera do ano passado, de há 2 anos, de há 3 anos e de há 4 anos, ó Sr. Deputado, eu até fiquei admirado porque o relatório acaba por ser, de certa maneira, em muitos aspectos, tão positivo para a ação do Governo, a começar pelo título, Sr. Deputado, o título da própria capa, Meio Caminho Andado. Veja bem, Meio Caminho Andado, em que grande parte das coisas que lá estão são sinalizadas, não tem ponto de interrogação nenhum, grande parte das coisas que lá estão sinalizadas positivamente. E, portanto, o Sr. Deputado terá necessariamente a oportunidade de discutir com o Observatório, quando eles aí vierem, e terá a oportunidade de analisar aquilo que são os alertas, e aquilo que são as recomendações. Quanto à questão daqueles pontos que o Sr. Deputado sinalizou, vamos aos cuidados de saúde primários. Bom, se num capítulo de um relatório o enfoque for feito por alguém que apenas considera que a reforma dos cuidados de saúde primários se esgota na criação do SFs, nós temos uma análise que é enviesada. Porque a reforma de uma área ou de um setor não se esgota na criação de um determinado tipo de unidade orgânica. Por exemplo, o Sr. Deputado não valoriza, eu sei que não valoriza, porque é da sua natureza, a criação de 113 novos centros de saúde. Não é importante, isto não é reforma dos cuidados de saúde primários. É uma liberalidade. Não, valorizar este investimento, que eu estou farto de repetir aqui várias vezes, o Sr. Deputado nunca o elogiou. Agora, Sr. Deputado, 113 novos centros de saúde é reforma dos cuidados de saúde primários. Reequipamento informático dos centros de saúde com 13 mil novos computadores que não era feito há mais de 10 anos é reforma. Colocação nos cuidados de saúde primários de 776 enfermeiros, que faz com que hoje a rede de cuidados de saúde primários tenha os quadros de enfermagem praticamente preenchidos e enfermeiros que são muitos deles experientes, enfermeiros que vieram dos hospitais, são enfermeiros com treino e com formação específica e cuja consequência no desempenho dos centros de saúde vai ser visível a curtíssimo prazo, também poderá não ser reforma. Para nós é reforma, Sr. Deputado. Criação de respostas novas como a saúde oral e a medicina dentária. Criação de respostas novas e de reforço nos rastreios, na promoção da saúde e nas respostas, nomeadamente na psicologia e na nutrição. Não é respostas. Portanto, ora, a reforma dos cuidados de saúde primários é uma reforma com várias alíneas, de A a F. O Sr. Deputado apenas referiu uma delas. Ainda assim, o SF, Sr. Deputado, lê o programa do Governo, certeza que o lê e todos os dias deve verificar se ele está a ser cumprido. Portanto, temos aqui um objeto voador não identificado, mas não vale a pena para fazer a oposição utilizar instrumentos que não são tradicionais. Mas, ao Sr. Deputado, repare uma coisa. O SF, o que é que está no programa do Governo? Que o Governo se compromete, em outubro de 2019, a deixar no terreno sem USFs. E em outubro de 2019 estarão no terreno sem USFs. Médicos de família, Sr. Deputado, quando o atual Governo tomou funções, havia cerca de 88% dos portugueses que tinham médico de família. Hoje são 94%. E, aliás, eu tenho aqui o relatório do acesso, que foi enviado para o Parlamento ontem, que os deputados estarão naturalmente a receber, desde que o Sr. Presidente um original, e é um documento que vale a pena ler. Aliás, para preparar a audição ao Observatório, eu acho que a comparação com o relatório, com os dados oficiais, eu acho que vale a pena ler, porque é um bom confronto sobre aquilo que tem sido o desempenho do sistema de saúde e do SNS nos últimos 2 anos. Portanto, Sr. Deputado, quanto a cuidados de saúde primários, eu creio que estamos falados, vão haver as 100 USFs, temos mais médicos de família, temos mais portugueses com médicos de família, temos muito mais enfermeiros nos centros de saúde, 776 que não existiam, temos investimento como nunca existiu nos cuidados de saúde primários e vamos ter em 2019, no final da legislatura, uma rede de cuidados de saúde primários qualificada, requalificada não apenas no edificado e nas condições operacionais de trabalho, mas também no seu capital humano. O Sr. Deputado depois vem-nos falar de aspectos como medicamento, o acesso ao medicamento. O Sr. Deputado também está no relatório do acesso e, aliás, o Infarmed fez uma boa sessão na segunda-feira de manhã no CCB, onde publicitou esses documentos. Nos últimos 2 anos, 111 novos medicamentos inovadores, portanto, aprovados, a maioria dos quais na áreas vulneráveis e importantes, como são a oncologia e o VIH-Sida. Nunca tinha havido em Portugal uma série de aprovação de medicamentos inovadores desta dimensão. Isto é acesso a cuidados de saúde de qualidade. Vamos ao mercado dos genéricos. O mercado dos genéricos em DDDs, em unidades, está nos 48,5%. É o melhor número na série histórica. E em mercado concorrencial, Sr. Deputado, está nos 63%, 63,4%. Portanto, os objetivos, os compromissos estão a ser perseguidos e estão a ser naturalmente concretizados. Os medicamentos biosimilares, como o Sr. Deputado, que é médico, conhecerá bem, cuja importância na sustentabilidade da própria despesa com medicamentos hospitalares é relevante, estão a ganhar uma cota muito significativa em termos dos hospitais. E em relação, eu vejo que o tempo que está a passar, apenas 2 notas, em relação à questão das vacinas. Ó Sr. Deputado, nunca tinha havido uma taxa de cobertura vacinal da gripe tão importante e tão elevada como a que aconteceu no último inverno. E quanto à mortalidade, Sr. Deputado, eu recomendo, como médico, como especialista interessado em questões de saúde pública, para ter cuidado quando introduz na política juízes de avaliação sobre a mortalidade. Sabe porquê? Porque o Sr. Deputado sabe, como eu, porque nós trabalhamos e estudamos nos mesmos livros, que a mortalidade acrescida adicional tem que ver com a sazonalidade e com a ocorrência dos picos. No último inverno o pico ocorreu em dezembro, no Natal, este ano ocorreu em janeiro. Os números absolutos são os mesmos, há apenas um desvio, naturalmente, das concentrações máximas de mortalidade, que o Sr. Deputado conhece bem, que estão, aliás, na DGS e que estão no site da DGS. Finalmente, eu creio que não estou mesmo a ultrapassar o tempo, eu tenho uma resposta grande e substantiva para dar sobre as 35 horas, ou daria agora ao Sr. Deputado, ou daria numa próxima resposta.
Se não houver inconveniente nenhuma das bancadas, permitimos que o Sr. Ministro dê agora. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, vamos nos entender sobre as 35 horas. Eu ontem disse, numas declarações às televisões, que para o Governo as 35 horas não são nem um capricho, nem um favor, nem uma benesse aos profissionais de saúde. Nós não somos daqueles que choramos lágrimas de crocodilo sobre o esforço e a sobrecarga do trabalho para depois nos indignarmos e rasgarmos as vestes porque o Governo está a fazer uma coisa que não devia fazer, que é reduzir a carga de trabalho. As 35 horas em profissões como a enfermagem e como os assistentes operacionais nos hospitais são um reconhecimento do esforço e da natureza do trabalho. É um trabalho pesado. E ao reduzirmos o tempo de trabalho semanal, o que nós fazemos é, naturalmente, indiretamente, valorizamos o preço hora, mas, sobretudo, mais importante para esses profissionais, é damos-lhes algum descanso e algum alívio de uma pressão brutal no trabalho por turnos, no trabalho nas unidades de internamento, nas urgências e noutros serviços. Portanto, que fique claro que o Governo não faz as 35 horas na saúde por uma questão de popularidade, por uma questão de capricho, porque é uma coisa que dá votos, nada disso. Reconhece que há profissões onde o desgaste e a carga justifica que a ponderação do PNT seja feita. Encerrada esta questão, vamos agora ao planeamento do trabalho para as 35 horas. Há dois anos atrás, aliás valia a pena até rever essas gravações, nós andámos desde fevereiro, março, a senhora deputada Ângela Guerra era aliás uma das líderes desse processo, digamos, da premonição da desgraça, de que as 35 horas para os enfermeiros que entraram em 1 de julho de 2016 ia ser o fim. Não foi o fim, o sistema a sacrifício dos profissionais e por competências dos profissionais foi acomodando, nós fizemos os recrutamentos adicionais possíveis, o sistema ajustou e já lá vão 2 anos sobre a primeira vaga de PNT, 35 horas para os enfermeiros, na altura foram 21, 22 mil enfermeiros. Agora, são menos profissionais, mas há um dado novo, é que não são apenas enfermeiros, são também técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e são assistentes operacionais e administrativos. E, portanto, há, naturalmente, a necessidade de fazer o que nós fizemos há 2 anos, que é rigorosamente igual. E, neste momento, está fechado o plano entre a Secretaria de Estado da Saúde e do Tesouro, a ACSS, a Sra. Secretária de Estado está a trabalhar com os hospitais, para que a 1 de julho todos os hospitais tenham o seu processo de autorização de contratações a funcionar, a correr, e nós iremos passar pelos meses de julho e agosto com uma contratação muitíssimo significativa de recursos nas diferentes profissões, com liberdade das instituições de selecionarem quais são os recursos que querem contratar, não vai ser o Governo que vai dizer se é um enfermeiro ou se é um técnico superior ou se é um assistente, terão, de facto, uma primeira fase, um volume de recursos que estão autorizados a contratar e em setembro, outubro terão uma segunda fase para completar as necessidades que entretanto forem sinalizadas. Com responsabilidade, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, sem nenhum exercício de leviandade, porque se há coisa que nós não fazemos e não encaramos é o exercício de responsabilidades políticas numa área tão sensível como a saúde, como se fosse uma coisa ligeira, não é. Portanto, esse trabalho está a ser feito. O Sr. Deputado perguntou-me qual é a garantia que eu dou aos portugueses de que as coisas estão a ser feitas. É a garantia total, aqui em meu nome pessoal e em nome do Governo, que está a ser trabalhado. Há muitos meses está a ser feito este trabalho e está neste momento em condições de ser executado. Peço desculpa, Sr. Presidente, porque dupliquei o tempo. Mas...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, em contraposição a esta retórica politicamente inflamada do Sr. Deputado do PSD, de facto o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom, esteve há 2 semanas em Portugal para uma campanha mundial de promoção do exercício físico. E referiu que Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo, mesmo que haja sempre margem para melhorar. Parece-me a mim que é de facto um reconhecimento internacional que vem contrariar um pouco a retórica que há pouco o Sr. Deputado do PSD implementou. Aliás, o Diretor-Geral da OMS escolheu Portugal para o lançamento do Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física 2018-2030 e referiu ainda à forma empenhada como o Governo está a trabalhar no combate às doenças não transmissíveis e como a atividade física faz parte desse movimento, tal como a luta contra o tabaco, contra o açúcar, o álcool, a necessidade do imposto sobre o sal. Falou da importância da sustentabilidade e de reduzir custos, centrando os esforços nas doenças que custam mais dinheiro, como as doenças não transmissíveis, e na importância de apostar na promoção da saúde e prevenção da doença e no reforço dos cuidados primários. Sr. Ministro, à margem destas declarações, mas ainda na mesma semana, Portugal aderiu também à Rede Europeia de Investigação Clínica, que reúne 12 países e mais de 80 infraestruturas, uma iniciativa que pode promover mais investigação, melhor acesso a fundos internacionais, criando emprego qualificado e melhorando acesso a terapias inovadoras pela atração de insights clínicos para Portugal. Por outro lado, ainda se soube também, Portugal manteve o 14º lugar no Eurohealth Consumer Index entre 35 países, tal como em 2017. Este conjunto de reconhecimentos internacionais do trabalho que tem sido feito e projetado Portugal no quadro europeu e no quadro internacional. Deixava-lhe uma primeira questão relativamente a esta matéria e perguntava-lhe que estratégias para as políticas de promoção da saúde e de prevenção da doença até final da legislatura que nos possam permitir estes níveis de reconhecimento internacional. Mas, Sr. Ministro, eu não queria fugir à questão do relatório do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde, o relatório de primavera, aliás, intitulado meio caminho andado, o que significa que falta andar o outro meio caminho, e que pode ser resumido na página 17, no segundo parágrafo, ponto 1.3, que diz assim, e isto não é um exercício académico, porque não sendo eu um académico, permitam-me que me reporte esta matéria desta forma. Diz assim, o período que atualmente vivenciamos no setor hospitalar encontra-se marcado pelas consequências da aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira entre 2011 e 2015, resultado da intervenção da Troika. E acrescenta, apesar de Portugal já não necessitar atualmente da intervenção externa ao nível financeiro, torna-se agora necessário corrigir a trajetória dos impactos provocados pelas medidas introduzidas no sistema durante o período da austeridade. É aquilo que este Governo tem vindo a fazer. Mas há algumas fragilidades que, de facto, o relatório Primavera vem apontando. Por exemplo, fala nas fragilidades na evolução das unidades de saúde familiar. Sr. Ministro, eu permita-me recordar que em 2017 entraram em funcionamento cerca de mais 16 unidades de saúde familiar, passando a existir cerca de 495, mais 11% das unidades existentes em 2015. Até ao final de 2018 entraram em atividade mais 37, creio eu, e em 2019 mais 17, o que vai prefazer as 100 unidades de saúde familiares até final da legislatura. Relativamente ao endividamento dos hospitais públicos, eu penso que é também um exercício de honestidade do ponto de vista intelectual e orçamental olharmos para o DGO, o quadro de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento, e verificarmos, na disseção das várias componentes macroeconómicas, verificarmos que em março de 2018, e é este o último reporte que temos relativamente à execução orçamental, o déficit do SNS foi de 94 milhões, o que compara com um déficit de 100 milhões em 2017, no ano anterior, o que revela uma melhoria crescida e substancial. Para além disso, a receita aumentou face a 2017, 79 milhões, e a despesa cresceu 3,2% em relação ao que era um objetivo do Orçamento de Estado de 1,3%, e onde são relativamente preponderantes as despesas com pessoal, que aumentou 14 milhões de euros, e o que significa um saldo positivo de mais 2.083 profissionais, ou seja, 1.166 enfermeiros e 991 médicos. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, que objetivos até final da legislatura nesta matéria? O relatório da Primavera, ao referir a despesa com recursos humanos, refere que Portugal está abaixo da média dos países desenvolvidos. É, de facto, de sublinhar que houve, de facto, um esforço por parte deste Governo em reforçar este capital humano e este número de profissionais de saúde. Relativamente à dívida, era importante também dizer que, e ao olharmos para o mesmo quadro de execução orçamental, era importante dizer que a dívida total, que é a dívida de pagamento, o estoque de dívida, que é os pagamentos em atraso aos quais somamos a dívida vencida, era importante dizer que está no alinhamento de março de 2017 e mesmo no alinhamento de março de 2016. Ou seja, com uma dívida vencida de cerca de 716 milhões, de 1.199 milhões e os pagamentos em atraso de 716 milhões. Portanto, em dívida, em alinhamento com a trajetória descendente que tem vindo a ser exercida. Para terminar, eu gostaria de referir, de fazer um retrato relativamente à relativamente à ação legislativa, dizendo que, em final desta sessão legislativa, o Retrato da Saúde em Portugal olha para o Programa Nacional de Vacinação. Olha também para a importância da cobertura de médico de família em geral na população portuguesa e para os programas de promoção da saúde. Também há melhoria no controle do tratamento de hepatite C e do HIV. Na área do medicamento, o Infarmed é a quarta agência europeia que mais medicamentos avalia e o acesso à inovação é preponderante. Os cuidados primários expandiram-se na última década e melhoraram os rastreios visuais, a saúde oral, as consultas de nutrição e psicologia, os meios complementares de diagnóstico, etc. A cirurgia de ambulatório nos hospitais aumentou cerca de 63% das intervenções cirúrgicas. A transplantação e as colheitas de órgãos, somos o segundo país em colheita de órgãos. O RON veio permitir, de facto, tratar melhor o cancro em Portugal. Mas, Sr. Ministro, temos algumas fragilidades que assumimos com humildade democrática, nomeadamente na área da saúde mental, concluindo, na área da segurança do doente, na área da infecção hospitalar e da resistência aos antimicrobianos, na área dos cuidados paliativos. E o que lhe queria perguntar para terminar era que prioridades para a próxima sessão legislativa nestas áreas de maior fragilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Salles. Faço, enfim, um conjunto de questões muito variadas. Eu ia-me permitir que a parte final sobre as prioridades da promoção da saúde e da saúde pública, aliás, num dos eixos da reforma do atual Governo, o Sr. Secretário de Estado da Junta e da Saúde, depois pudesse intervir com licença do Sr. Presidente, mas, de facto, fazer uma resposta englobada às questões que colocou. Não foi por acaso que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite hoje não falou da dívida na sua primeira intervenção, porque os alfas e os ómegas, provavelmente falará a Sra. Deputada falará depois, mas o alfa e o ómega vai variando em função dos títulos do dia. E, portanto, se os títulos do dia estão mais a dar qualquer coisa para ali, a gente vai para ali, em vez de estar aqui. A questão é esta, o exercício de uma governação difícil, que é feita num quadro de expansão da atividade e da expansão dos recursos humanos, em que o reconhecimento do valor do trabalho, e não é demais insistir aquilo que foi a reposição das remunerações, as horas suplementares, as horas de qualidade, os subsídios para os enfermeiros especialistas. Reparem, neste exercício legislativo, ou neste tempo legislativo, vale a pena comparar com, não é só com o governo anterior, com outros governos, nunca tinham sido assinados tantos acordos e tantos instrumentos de negociação com sindicatos como tem acontecido até aqui. Perguntará aos seus deputados, mas sem conflito e sem tensão? Sim, houve conflito, houve tensão e até houve greves. Mas é isso que define um exercício de negociação equilibrado. E, portanto, nós hoje temos muito orgulho de ter processo de negociação em curso e acordos fechados que resolvem, em algumas situações, pendências de 16, 17, 18 anos, em carreiras que não existiam, em profissões como as carreiras gerais da saúde que estavam abandonadas, e estamos a fazê-lo naquilo que é o rigor e a ponderação que a execução orçamental determina. Ontem, ao OCDE, o Sr. Deputado falava que nós ainda estamos longe, e nós ouvimos muitas vezes falar do financiamento, da necessidade de mais dinheiro, da média europeia, como se Portugal não vivesse todo ele abaixo da média europeia e da OCDE. O próprio PIB, a começar pelo PIB, está divergente ainda da média da União Europeia e da OCDE. Mas ontem tivemos a boa notícia, através do Eurostat, de que pela primeira vez Portugal se aproxima no rendimento das famílias e converge para a média europeia. É esse o nosso trabalho, porque a saúde não se esgota em hospitais, em centros de saúde e em profissionais. A saúde precisa de que as pessoas vivam melhor, tenham melhores pensões, tenham melhor rendimento, se alimentem melhor, tenham mais informação. E, portanto, quem olhar para a governação do ponto de vista estritamente setorial não está a fazer um exercício responsável de governação. Temos, por isso, muito orgulho em fazer esse pacto com os grupos profissionais, com a sociedade, com as pessoas, nas condições que o país pode perseguir e não noutras. Temos, como o Sr. Deputado referiu, estamos a cumprir aquilo que prometemos, que é, em relação ao final da legislatura, encontrar uma trajetória de sustentabilidade, e não é por acaso que em dois orçamentos executados, os saldos de execução foram, nestes últimos dois anos, os melhores dos últimos oito. Claro que as necessidades de financiamento existem, é preciso mais recursos para mais investimento ainda, o investimento não se vai resolver em dois anos, aquilo que não está feito há oito ou nove, precisamos de mais tempo pela frente, prosseguiremos essa trajetória. E em relação às questões do reconhecimento internacional, ele é tão evidente e tão satisfatório para o país que eu me dispensaria de estar aqui a referi-lo, até porque se o Sr. Presidente desse licença, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado Adjunto respondesse especificamente às prioridades no âmbito da promoção da saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava aqui de enaltecer a questão de se falar em prevenção, falar em promoção da saúde e falarmos realmente na questão das doenças crónicas não transmissíveis, que são seguramente a principal causa de mortalidade e a principal causa de danos de vida saudáveis perdidos no nosso país. E, portanto, essa é uma aposta que os governos têm que fazer. É verdade que não rende numa legislatura, mas é verdade que para o futuro do país dos portugueses é algo que nós temos seguramente que apostar. E este governo tem, eu diria, se calhar pela primeira vez, uma estratégia, uma visão consequente sobre o que é necessário fazer. Temos centrado a nossa estratégia nas quatro grandes determinantes do impacto destas doenças crónicas não transmissíveis. Eu recordo a alimentação, o tabaco, a atividade física e o álcool. E em cada uma delas temos atuado com medidas concretas e que têm tido um impacto real já na vida dos portugueses. Eu começava, se calhar, pela alimentação, que é aquele fator que mais impacta em termos de redução de danos de vida saudáveis. E eu recordava três ou quatro questões que aqui são fundamentais. Começava pela primeira. Temos neste momento, foi aprovado no final do ano passado, uma estratégia integrada de promoção da alimentação saudável. Uma estratégia que foi aprovada por vários ministérios, nunca tal tinha acontecido em Portugal, e que foi altamente reconhecida pela OMS. Existe neste momento uma visão e um caminho a percorrer. E nessa estratégia, nessa EIPAS, há quatro áreas e quatro dimensões que têm sido mais trabalhadas. A primeira, seguramente, a da literacia, a informação, a capacitação dos cidadãos de poder fazer escolhas saudáveis. E eu recordo a campanha e as próximas campanhas que vão usar e vamos aplicar nas grandes televisões, nas quatro grandes televisões. Nunca os quatro principais canais de televisão tinham sido associados para que com o governo promovessem estilos de vida saudáveis. Conseguimos isso a custo zero. Conseguimos também que os próprios cinemas a nós irão fazer, e já começaram, essas campanhas que o Ministério da Saúde irá promover de promoção dos hábitos de vida saudáveis. Muito proximamente iremos fazer com as nove maiores empresas transportadoras públicas de transportes coletivos, iremos fazer também os protocolos para associá-los também a essas próprias empresas neste tipo de promoção. Temos feito um trabalho com o Ministério da Educação, que é um trabalho exemplar, e temos agora envolvido as autarquias. As autarquias são realmente agentes que são indispensáveis nesta luta, e há muito pouco tempo, enfim, há duas semanas, quando cá teve o Diretor-Geral da OMS, o Sr. Ministro teve a ocasião de homologar acordos com 35 autarquias na região centro, que são realmente o princípio embrião de algo que nós queremos mudar. Uma segunda linha de atuação tem a ver com disponibilidade versus indisponibilidade de certos tipos de alimentos. Eu recordo aqui três ou quatro questões. Uma delas, de forma inovadora, que o Ministério da Saúde fez limitar alimentos considerados menos saudáveis nas máquinas de vending dos hospitais, com alguma controvérsia de início e muito felicitada agora. A redução que vai haver e a alteração nos bares e nas cantinas dos hospitais e centros de saúde. E também a promoção do consumo da fruta e do leite nas escolas, com o apoio até da Comissão Europeia, no sentido de mudar os hábitos dos portugueses. Uma terceira área que eu gostava aqui de falar tem a ver com a reformulação dos alimentos. Estamos a trabalhar ativamente com a indústria e com a distribuição, e é expectável neste mês de julho possamos chegar a um acordo, que será um acordo inédito, um acordo abrangente, e um acordo que a própria OMS está neste momento a seguir com muita atenção. Significa chegar a acordo num cabaz de alimentos vasto, em que vamos promover a redução do sal, do açúcar e das gorduras trans, em colaboração com a indústria e com a distribuição, nos próximos três anos, de forma faseada, com objetivos muito ambiciosos e de uma forma que seja escrutinada publicamente. E será seguramente um marco em termos portugueses nessa redução do sal, do açúcar e das gorduras trans na alimentação dos portugueses. Concluímos muito há pouco tempo o acordo com a indústria da panificação. Vamos reduzir nos próximos 3 anos cerca de 30% do sal no pão, 30%, o pão recorda o principal veículo de sal da alimentação dos portugueses. E estamos naturalmente a trabalhar com a indústria e com a distribuição em reformular outros produtos neste caminho para promovermos alimentos mais saudáveis e, acima de tudo, para combater as desigualdades em saúde, já que esta questão é uma das que promove mais desigualdade do ponto de vista de resultados em saúde. Por último ponto, e agradecendo generosidade do Sr. Presidente, eu falei na questão também da tributação. A tributação que foi incluída pela primeira vez no Orçamento de Estado do ano passado para as bebidas açucaradas, para os refrigerantes, teve impacto só por ela na redução de mais 6 mil toneladas de açúcar que os portugueses consumiam, na reformulação do quantidade de açúcar que os refrigerantes tinham, e seguramente essa será uma via pela qual neste momento todos estamos de acordo, incluindo a própria indústria, e estamos a trabalhar com eles nas alterações dos escalões para continuar a promover essa redução faseada e progressiva deste pressuposto. Na atividade física, só de forma muito rápida, eu gostava de sublinhar o lançamento da campanha a nível mundial feito em Portugal pela MS. Foi a primeira vez que tal aconteceu. Estamos neste momento já com os médicos de família a iniciar o trabalho de avaliação da atividade física e da sensibilização para a sua prática. É algo que também é diferente. E vamos iniciar, neste segundo semestre deste ano, uma grande campanha mediática para a promoção da atividade física, que é fundamental para os portugueses, que são dos cidadãos europeus, aqueles que menos fazem e realizam atividade física. Só para fechar o tabaco, porque é fundamental o tabaco. Tivemos, com o apoio desta Câmara, o ano passado, a alteração da lei do tabaco, Sr. Deputado, e portanto aqui também enaltecer esse apoio global da Assembleia. Conseguimos, o ano passado já, ter consultas de sessão tabásica em todos os agrupamentos de centros de saúde, que tal nunca acontecia. Foi um aumento de locais de sessão tabásica, de promoção de sessão tabásica, em mais de 20%. Tivemos um aumento das consultas de sessão tabásica, quase 30%. No ano passado, pela primeira vez, acabámos por comparticipar os medicamentos que promovem a sessão tabágica, o que fez com que duplicassem o seu consumo. Significa que o preço era seguramente um obstáculo à sua utilização. Temos estado a fazer campanhas mediáticas dirigidas a públicos-alvo e seguramente estamos muito focados de que o tabaco é um dos focos fundamentais para nós encontrarmos este caminho de redução dos hábitos menos saudáveis portugueses e com isto seguramente conseguir melhores anos de vida saudáveis e portugueses que vivam mais e mais felizes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostava de começar a cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa do Ministério. Começava por uma citação que o Sr. Ministro já fez e, aliás, o Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, repetiu, do Diretor-Geral da OMS, que disse que Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo. Ainda bem que ainda assim é, mas convém não nos perdermos no autocontentamento e autocontemplação e ignorar com isso que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal é bom, mas que sofre, está a passar por problemas graves que o debilitam. Desde há vários anos a esta parte, desde há décadas a esta parte, diria assim, o SNS bate-se com problemas cada vez mais graves, de envelhecimento do corpo de profissionais que não é renovado, da falta de atratividade e incapacidade de fixar profissionais. Vejamos, por exemplo, hospitais de fim de linha que não conseguem fixar profissionais como radiologistas, por exemplo, para ter escalas de 24 horas por dia. Isto são sintomas de um Serviço Nacional de Saúde que está debilitado e está a sofrer. E por isso, por tudo isto, é que o Bloco de Esquerda considera que uma nova lei de bases é necessária. O Sr. Ministro falou também dessa discussão da lei de bases, gostava de ir aí também. Porque a Lei de Bases de 1990 do PSD, apoiado pelo CDS-PP, é um dos principais problemas e óbices ao Serviço Nacional de Saúde atualmente, quando escancarou o Serviço Nacional de Saúde aos privados e quando fez da saúde um negócio e não um direito. E por isso é que nós consideramos que é necessário revogar a Lei de Bases de 1990 e fazer uma nova Lei de Bases que coloque novamente a saúde como um direito humano e a saúde como um direito a ser, como um serviço que deve ser prestado pelo Serviço Nacional de Saúde e, portanto, deve ser público. O Bloco de Esquerda apresentou a sua proposta. Ela está em discussão, na verdade, desde janeiro, desde que António Arnoux e João Semedo decidiram também avançar com essa discussão. Nós tivemos também, já depois do anteprojeto do Bloco de Esquerda, um período de discussão pública e temos agora este projeto que será discutido na próxima sexta-feira. Saudamos e valorizamos o facto do Grupo de Trabalho ter apresentado a sua proposta, a tempo de ir à discussão também, ou de contribuir para essa discussão que existirá na sexta-feira, e, portanto, que não tenha servido como uma forma de procrastinar esta discussão que é necessária e que é urgente. No entanto, olhando para aquilo que é esta proposta inicial do Grupo de Trabalho, Sr. Ministro, parece-nos que ela é insuficiente a responder a muitos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E eu gostava de lhe perguntar se concorda que a prestação de cuidados de saúde seja limitada aos recursos que um determinado governo, num determinado momento, lhe decide alocar. Ou se deveria haver uma obrigatoriedade de recursos, de garantia de recursos para que o Serviço Nacional de Saúde cumprisse em pleno os seus objetivos. É que a primeira, a limitação, está na proposta de lei do Grupo de Trabalho do Governo. Aliás, mimetiza até aquilo que é a redação da Lei de Bases de 1990. Subordina a saúde àquilo que é a vontade política de cada governo. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é uma mudança de paradigma. É que cada governo e cada ciclo político esteja obrigado a alocar os recursos que são necessários para o Serviço Nacional de Saúde se desenvolver em pleno. Portanto, eu perguntava-lhe qual das duas versões lhe parece melhor para um Serviço Nacional de Saúde que nós queremos. E perguntava-lhe também se concorda com a concessão de unidades de saúde a privados ou se quer um Serviço Nacional de Saúde que seja público e livre dos interesses e dos negócios, portanto, fechando a porta que a Lei de Bases de 1990 abriu. É porque a concessão está prevista na proposta de lei do Grupo de Trabalho do Governo. Mantém tudo o que é a relação e a promiscuidade com os privados. Ora, a gestão integralmente pública do Serviço Nacional de Saúde é a que está no projeto de lei do Bloco de Esquerda. Eu gostava também que nos pudesse responder sobre isso. Falou sobre António Arnaud, prestou-lhe uma justa homenagem aqui. António Arnaud, sobre este assunto, também não foi parco em palavras, foi sempre muito claro. Disse sempre que as parcerias público-privadas deviam ser encerradas, deviam terminar, e que o negócio dos privados a viver à custa do Serviço Nacional de Saúde deveria ser combatido. E é isso que nós queremos para uma próxima lei de bases da saúde, mas não é isso neste momento que nós vemos na proposta de lei do Grupo de Trabalho que foi nomeado pelo Governo. Gostava que nos pudesse também dizer o que pretende sobre esta matéria. Mas gostava ainda de rapidamente ir ao relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde, Sr. Presidente, se me der uma pequena tolerância. Porque o relatório fala efetivamente de uma reforma dos cuidados de saúde primários que está parada. Aliás, o Grupo Técnico Nacional de Governação Clínica e de Saúde nos cuidados de saúde primários diz o mesmo. Fala de perda de leitos nos domicílios na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que é grave. Fala de um investimento que está parado e dependente da autorização do Ministério das Finanças. Fala de profissionais que são insuficientes para a prestação que é preciso dar no Serviço Nacional de Saúde. Fala da existência de conflitos entre público e privado e de nomeações partidárias que nada têm a ver com a competência das administrações, mas têm a ver com o cartão partidário que trazem no seu bolso. Isso é um retrato que nos parece que é necessário combater. E aquilo que perguntava, Sr. Ministro, é por que razão é que aceita que neste momento qualquer tipo de contratação ou qualquer tipo de investimento esteja dependente do Ministério das Finanças? Por que razão? Se é preciso mais profissionais, se é preciso mais investimento, se quem decide a política de saúde deve ser o Ministério da Saúde, por que estar dependente da autorização do Ministro Mário Centeno? Por que razão continua sem contratar os profissionais que são necessários? Disse há pouco que vai lançar uma vaga de contratações agora para as unidades de saúde para fazer face à redução das 40 para as 35 horas. Estamos completamente de acordo com a redução para as 35 horas por tudo aquilo que até já aqui foi dito. Mas reduzir para as 35 horas para depois aumentar a carga de horário suplementar ou horas extraordinárias não é dar descanso aos profissionais. Dar descanso aos profissionais é contratar os profissionais que estão em falta. E são precisos milhares. E por isso era essa quantificação que eu lhe pedia, é quantos profissionais vão ser contratados até ao dia 1 de julho, a partir do dia 1 de julho, para fazer face à redução das 40 para as 35 horas? Termino só com mais duas perguntas. Continua sem contratar os profissionais necessários e continua sem lançar concursos para a contratação de mais médicos. Existem neste momento 1079 que acabaram a sua formação, médicos especialistas, que já poderia ter sido lançado o concurso. Esperamos que não haja o atraso de 10 meses, como aconteceu no último concurso, para quando o lançamento deste concurso para a contratação dos novos recém-especialistas. E para quando, Sr. Ministro, uma atitude forte sobre a identificação e o lançamento de vagas
para formação especializada. Há mais de 700 médicos que ficaram impedidos de aceder à formação especializada, há vagas, há perda de vagas e de idoneidade formativa, coisas incompreensíveis como pneumologia no Polivalente, uma das principais escolas para esta área, que agora não tem vagas, otorrinolaringologia no Santa Maria. Como é que é possível? E como é que vamos responder a isto? Onde é que está a auditoria que foi prometida há cerca de 2 anos sobre a verdadeira capacidade de vagas no Serviço Nacional de Saúde e como se justifica a redução de 110 vagas para 2019, quando sabemos que faltam tantos especialistas no SNS? Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Moisés Ferreira, muito obrigado pelas questões que coloca. Eu sugeria e pedi, aliás, aos senhores deputados que, quando tivessem disponibilidade, pudessem ler com muita atenção, o relatório social que, não sendo obrigação legal de entregar ao Parlamento, nós fizemos ontem publicar no portal do SNS. Porque o Sr. Deputado falou, e bem, dos casos concretos, e os casos concretos são sempre ilustrativos daquilo que se pode fazer para melhorar. Mas a governação política de um setor com 135 ou 36 mil profissionais tem uma componente e uma dimensão estratégica que tem que prevalecer sobre os casos em concreto. Ora, Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu creio que a leitura do relatório, até para uma próxima audição, que creio que já estará agendada, será útil para nós aprofundarmos estas matérias e estas discussões, diz-nos coisas muito interessantes. Por exemplo, a idade média dos profissionais no SNS é de 44 anos. O que significa que, do ponto de vista do agregado, nós não temos um problema de envelhecimento no setor da saúde, na área do SNS. Por exemplo, os enfermeiros têm das idades médias mais baixas de 41 anos. E nos médicos, vale a pena também sugerir novamente a leitura do relatório, nos médicos há de facto um efeito em bossa de camelo. Porque há aquele período dos médicos que estiveram submetidos àquela restrição extrema dos números clausos muito restritivos, que houve durante alguns anos, e agora nós começamos a ver o rejuvenescimento geracional, sendo que os médicos não internos, aqueles que já são especialistas, a idade média são 50 anos, apesar de tudo, uma idade média que não é aquilo que as pessoas dizem, porque a percepção é terrível na política, nós vivemos muito no jogo das percepções, mas é útil que nós trabalhemos tanto quanto possível com os factos. Porquê? Porque depois propalamos melhores percepções, quando elas são baseadas em factos e não ficamos assim na base apenas da opinião. Ora, os médicos não internos têm 50 anos, os internos têm uma idade média de 30 anos. E agora, com os concursos deste ano, com os concursos de 2019-2020, nós em 21-22, finalmente estaremos numa trajetória de pirâmide demográfica normal, tendencialmente gaussiana, normal, também nos médicos. É um relatório que está muito bem feito pela ACSS, exaustivo e responde praticamente a tudo. E então, Sr. Deputado Moisés Ferreira, não me leva mal que eu lhe diga, com todo respeito e estima pessoal, uma coisa que é um facto verdadeiro. O SNS hoje, por muito que se queira dizer o contrário, está muito melhor do que estava há 3, há 4, há 5 anos atrás. Isto não significa, Sr. Deputado, que não tenha razão quando diz que são muitas ainda as fragilidades e os riscos. E é por isso que com humildade nós temos que olhar para eles e, como o Sr. Deputado dizia bem, não nos resignarmos a uma fase contemplativa a viver daquilo que é o rendimento histórico do SNS e não o alimentarmos, como dizia o António Arnaud, não o regarmos para que ele possa manter a vitalidade e a prosperidade para o futuro. E essa é a obrigação de nós todos. Agora, podemos falar dos casos pontuais, das dificuldades do interior, das dificuldades de algumas regiões do país, mas quando, numa linguagem relativamente coloquial, alguém diz, eu penso por razões metafóricas, que os hospitais estão numa crise de nervos, imagino o enervamento que teriam em 2013, com menos 8.200 profissionais e com menos 1,4 mil milhões de euros. Portanto, a questão do enervamento é naturalmente uma metáfora que ilustra uma imagem que se pretende dar de que é preciso sempre mais. Sr. Deputado, recursos, porquê é que não contrata? Ó, Sr. Deputado, é porque não contrata porque eu estou a contratar, nós estamos a contratar. O Sr. Deputado, repare, se nós não tivéssemos recrutado 8 mil e tal pessoas, então o que é que não diriam aqui? Agora, há também no portal do SNS uma área que é a área do benchmark das instituições. E nós todos temos que perguntar e ter respostas para esta pergunta. Porquê é que uma determinada entidade tem melhores resultados e desempenha melhor com um determinado número de recursos e outra com muito mais recursos faz muito pior quando a tipologia de atividade e de desempenho é equivalente. E esse é um trabalho que a ACSS faz e, naturalmente, que a Secretaria de Estado acompanha. Nós temos que perceber que isto não é um processo administrativo. Esse tempo já lá vai, Sr. Deputado. O tempo já lá vai de que eu tenho ali uns recursos que não, enfim, que não são muito úteis e agora tenho que meter mais uns quantos para compensar aqueles que não são úteis. Isso é respeitar o dinheiro dos cidadãos, respeitar o dinheiro dos contribuintes e não tem nada a ver com qualquer disputa ou com qualquer polémica entre o Ministro da Saúde e das Finanças, porque sobre essa matéria os dois são gestores do dinheiro público. Temos mais 8.200 profissionais, agora com as 35 horas que vão ser implementadas, nós chegaremos ao final do ano, Sr. Deputado, com um número absolutamente inédito e que, repare, não tem proporção com ganhos de produtividade. É apenas reposição de efetivos para reorganização de serviços. O Sr. Deputado falava da questão das nomeações partidárias. Eu creio que nesta matéria o Observatório foi injusto. E já disse isso ao Coordenador, aliás, na sessão pública de ontem. Porque qual foi o governo que alterou o estatuto jurídico dos hospitais para impedir a eternização dos mandatos? Foi o atual governo. Neste momento, nenhuma equipa de gestão pode fazer mais do que dois mandatos, porque justamente o princípio da renovação é um princípio fundamental. Segundo, a CRESAP mantém-se em atividade e o governo não nomeia ninguém que a CRESAP não aprove. E também era interessante que a Sra. Deputada Ângela Guerra, que gosta muito destes temas, fosse comparar, por exemplo, o número de administradores hospitalares em funções efetivas nos Conselhos de Administração durante este governo, ou seja, gestores profissionais, com o tempo do governo anterior, e já não falo, Sr. Deputado Moisés Ferreira, do tempo em que o Dr. Luís Filipe Pereira foi buscar às empresas, enfim, uns gestores que estavam lá nas prateleiras para nomear lá os SAs, etc. Portanto, objetivamente, analise-se a qualidade e a competência de cada um dos Conselhos de Administração, veja-se qual é hoje em dia o número de administradores hospitalares profissionais que estão a presidir e a gerir hospitais e mais, em respeito absoluto pela qualidade do exercício profissional e do equilíbrio entre género, nunca tantas instituições e entidades do SNS foram dirigidas por mulheres como são hoje. Não, olhe, posso lhe dar vários casos que são do seu partido, senhora deputada, mas eu aliás desejo é que não sejam até, não tenho nenhuma afiliação partidária, que sejam apenas pela sua competência. Vejo que a Sra. Deputada mantém o sentido do humor e da oportunidade que todos os interpelar consigo e dialogar consigo daqui a pouco. Sr. Deputado, vamos então à questão mais estruturante da Lei de Bases da Saúde. Sr. Deputado, o que disse aí está totalmente, é possível de acolher num diálogo aberto e franco entre as diferentes propostas que estão em cima da mesa. O que a doutora Maria de Belém ontem apresentou aos jornalistas, ela teve o cuidado de dizer, é uma pré-proposta. Ainda não está aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros. E, portanto, nós temos margem para discutir com o Bloco de Esquerda, para discutir com o PCP, com o CDS, com o PSD, e para construir uma solução que seja uma solução que dure 15, 20 anos, que seja integradora e que permita que os governos possam, em cima de uma lei de bases moderna, exercer a sua ação, naturalmente programática, em função de eleições pelas quais são escolhidos pelos portugueses. Portanto, as questões que o Sr. Deputado referiu, duas ou três, a indexação do financiamento a um valor, independentemente das variações do PIB, é uma matéria polémica que tem que ser discutida e que deve ser abordada. A questão de deve estar ou não numa lei de bases o impedimento de um modelo de funcionamento ou de gestão como são os PPPs, é outra matéria que pode e deve ser discutida. O que eu queria dizer, Sr. Deputado Moisés Ferreira, para concluir, é que da parte do Governo há total abertura para que em cima de um documento que nós consideramos muito bem feito, pelo Grupo de Trabalho da Doutora Maria de Belém Roseira, possa haver margem para uma discussão na especialidade fina que permita integrar as diferentes soluções e encontrar uma boa lei de bases para a próxima década. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, a vossa equipa, agradecer, obviamente, a vinda do Sr. Ministro aqui, mas, de alguma forma, pegar num tema que é incontornável e que já foi, de alguma forma, aqui mais detalhado, haveria ainda muito mais a detalhar, e tem que ver com a realidade, e sublinho a realidade, que o relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde, ontem apresentado, chamava a atenção. É um relatório que é feito por uma entidade independente, aliás, por várias entidades independentes, aliás, que os senhores dantes, noutros contextos, valorizavam de outra forma, portanto, não creio que agora haja razões para o desvalorizar, quando, inclusivamente, elementos que agora estão ligados à governação anteriormente colaboravam com este relatório e, portanto, nós atribuímos-lhe a maior credibilidade e, sem prejuízo de alguns aspectos positivos que seguramente ele elenca, o que não pode acontecer é desvalorizar aspectos gravíssimos que, de alguma forma, são factos que são preocupantes e que estão, Sr. Ministro, relacionados com a sua governação e que são da sua responsabilidade. Poderíamos estar aqui num passa-culpas, mas, de facto, temos que ir a questões que dizem respeito às falhas gravíssimas nas reformas nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, nos cuidados continuados e paliativos, na questão da visão sobre a complexidade, a pluripatologia, a doença crónica, que é seguramente um dos maiores desafios para o Serviço Nacional de Saúde e que são aspectos, eu insisto, da maior preocupação e que não são opiniões, são a realidade. E eu queria, precisamente, antes de lhe colocar algumas questões, dizer isso mesmo, é que o seu discurso, Sr. Ministro, em relação à realidade, está numa dissonância completa, é mais ou menos como duas linhas paralelas que não se tocam. E, portanto, ou o senhor está a ignorar a realidade, ou faz um diagnóstico errado, e isso é muito grave enquanto ministro, ou então está em completa negação, o que é igualmente grave, Sr. Ministro. E, portanto, os portugueses não precisam nem de uma pessoa que ignora a realidade, nem de uma pessoa que a desconheça. E, portanto, os portugueses precisam de um governo que é governo há praticamente 3 anos e que tome medidas. O Sr. Ministro tem, e nós reconhecemos isso há muito tempo, excelentes dotes de oratória. Isso é inegável. Agora, a oratória, Sr. Ministro, e a retórica não podem servir para lançar uma cortina de fumo sobre a realidade. E é aquilo que o Sr. Ministro vai fazendo, porque vai repetindo, de certa forma, um mantra com, por exemplo, o número de contratações, e acha que por repetir e por insistir nessa narrativa, a realidade passa a ser diferente. Não é assim, Sr. Ministro, e é de facto preciso falar verdade, a verdade toda, e não meias-verdades. E, em nome do CDS, eu gostava, de facto, de colocar aqui algumas questões. Sobre as questões dos cuidados de saúde primários, sobre 2017 ser o pior ano, o CDS já o disse, o CDS há 2 anos que lhe vem dizendo isto, mas já voltarei a esta questão. De qualquer forma, o senhor diz que são 4% dos portugueses, ou seja, à volta de 700 mil portugueses que não têm médico de família. Como diria o outro, é só fazer as contas. Nós temos 18 milhões de população. Portanto, 700 mil portugueses não correspondem a 4% da população que não tem médico de família e, portanto, mais uma vez, do ponto de vista dos números, é preciso falar verdade e não atirar com este mantra para cima das pessoas para disfarçar a penosa realidade. Segundo aspecto, a questão dos profissionais. Como eu disse, o Sr. Ministro, por um lado, já percebemos que não sabe, afinal, quantos profissionais existem no Serviço Nacional de Saúde, o que é grave do ponto de vista de planeamento. Também já percebemos que entre o portal da transparência e várias outras fontes, os números vão variando. Agora, o Sr. Ministro anuncia que há mais profissionais. Vamos lá, Sr. Ministro, à verdade toda. Quantas horas assistenciais aumentaram com a transição das 40 para as 35 horas, é evidente que tinham que aumentar os profissionais. Agora, o que é que era expectável? É que aumentasse muito mais o número de horas assistenciais. Isto é que é falar verdade aos portugueses, porque o que nós sabemos é que o senhor anuncia mais profissionais, mas todos os dias temos notícias da falta de acesso aos cuidados de saúde, de problemas de falta de profissionais, e eu insisto, O senhor não pode negar. Nós nunca dissemos, nós no CDS nunca dissemos que a passagem para as 35 horas não tinha que ser garantida. Com certeza que sim. Dissemos sim e dissemos, vai fazer 2 anos, numa interpelação ao Governo em plenário a 23 de junho de 2016, que o senhor podia cair na armadilha das 35 horas se não planeasse de uma forma correta. Foi isso mesmo que aconteceu, senhor Ministro, porque não aumentaram as horas assistenciais na proporção de vida, portanto, faltam efetivamente profissionais, é isso que tem que ser dito, e o que nós lhe perguntamos é o que é que vai acontecer a partir de 1 de julho. O senhor concretize com números de horas assistenciais, porque o que nós sabemos é que com a passagem das 40 para as 35 horas, nós vamos reduzir cerca de 12,5% a mão de obra do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a pergunta é quantas pessoas vai contratar e como vai garantir para que, efetivamente, a passagem para as 35 horas não seja uma armadilha para os cidadãos portugueses. E, portanto, o senhor, de facto, não aumentou, em função das necessidades, o número de recursos humanos no SNS e muito haveria a dizer sobre isso. Terceiro ponto que eu lhe queria colocar, veja lá, Sr. Ministro, é precisamente para falar sobre as dívidas e estou quase a terminar. Nós temos um percurso também de perguntas e o CDS não foi apenas ontem que se apressou a pedir a audição do Observatório dos Sistemas de Saúde e fomos os primeiros a fazê-lo perante aquela realidade ali revelada. Nós, inclusivamente, chamámos o Sr. Ministro das Finanças por causa das cativações dos aumentos das dívidas. Temos dados de março de 2018. Não temos dados depois disso. E o que eu lhe queria perguntar, afinal de contas, quando vão ser injetados os 500 milhões de euros que eram para injetar para o pagamento das dívidas, as tais que foram pagas até 2016. Veja, Sr. Ministro, temos o Tribunal de Contas pela primeira vez a recusar vistos dos hospitais para pagamento de medicação. Para pagamento de medicação. Portanto, esta realidade, Sr. Ministro, não o preocupa. O que é que vai fazer em relação a isto? Portanto, o que eu lhe queria dizer, e vou terminar agradecendo a compreensão do Sr. Presidente, é que estão à vista os resultados da austeridade, e é preciso falar a verdade, insisto, que foi aplicada à saúde, estão à vista os resultados das múltiplas promessas que o Sr. Ministro fez e que não foram cumpridas. E, portanto, o que nós lhe perguntamos, Sr. Ministro, como é que podemos estar tranquilos a partir de 1 de julho, se não haverá serviços a encerrar? Olhe, por exemplo, a promessa de uma unidade de cuidados paliativos para o Hospital de São João, com enfermeiros que não chegam para essas unidades, para outras unidades do Hospital de São João, vão abrir, efetivamente, vai dar prioridade ao apoio domiciliário, contratando mais profissionais para esta área. Portanto, há um conjunto de falhas e de lacunas que obviamente têm que ver com o garrote que sempre temos aqui denunciado, que as finanças estão a impor ao Ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde. Os portugueses é que não têm que ter um Serviço Nacional de Saúde evidentemente mais deteriorado face a anos atrás, e não será a excelente oratória do Sr. Ministro, que nós aqui muito reconhecemos, obrigado. E há muito reconhecemos, que irá ocultar uma realidade que nos preocupa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Isabel Galriça Neto, eu, como sabe, tenho sempre muito apreço em ouvi-la, mas há, creio que, limites para tudo. E 3 anos depois de vindas aqui ao Parlamento, a senhora deputada não tem sido, devo-lhe dizer, com muito respeito pessoal, nada inovadora, porque repete o mesmo tipo de ingrediente. Diz que eu que falo bem, diz que usa a mesma retórica, repete umas coisas que vai lendo nos onlines. E depois, a senhora deputada, ou porque não gosta ou porque não tem tempo, não lê os documentos oficiais. A senhora deputada, eu admito-lhe tudo do ponto de vista da política, não lhe admito é que a senhora deputada falte à verdade. Se a senhora deputada não quer ler o relatório do acesso 2017, não leia. Se não quer ler o relatório social que eu deixo aqui com o senhor presidente para poder ler, não leia. Agora, senhora deputada, perante os portugueses, o Governo responde com a verdade e com os factos, e não com aquilo que se vai tirando do que se ouve num determinado online ou de alguém que fez um sopro ou que lhe deu uma sugestão para vir aqui falar. Senhora deputada, verdade e factos. Pelos vistos, nós agora deixámos, portanto, cair as horas trabalhadas e passamos para o modo de horas assistenciais. Portanto, isto vai variando em função daquilo que dá mais jeito de dizer para confundir as pessoas. Senhora Deputada, escusa de vir com o mantra, não é verdade, e com as citações, digamos, de poemas religiosos em sânscrito, porque eu acho que isto não é uma questão de mantra, isto é uma questão de política e de verdade e de factos. O sistema de saúde e o SNS hoje está melhor do que aquilo que estava em 2015. Objetivamente, de factos. Mérito de quem? Dos profissionais que o fazem todos os dias. Um esforço enorme do Governo para conseguir conciliar o reconhecimento das profissões, os direitos dos trabalhadores, as condições do seu trabalho com mais assistência. A cirurgia aumentou mais de 20 mil doentes operados em 2 anos. Nós temos hoje 94%, eu não sei quantas é que a Sra. Deputada estava a fazer, mas às 2 vezes percebi que se tinha perdido no emaranhado do cálculo e provavelmente também não é a sua especialidade e já me falava em 18 milhões de habitantes quando eu lhe disse e repito que nós hoje temos 94% dos portugueses com médico de família e, naturalmente, faltam ainda 600 a 700 mil que têm que ser corrigidos até ao final da legislatura. Senhora Deputada, nós temos em todas as áreas do desempenho assistencial, da produção e dos resultados em saúde indicadores. Não falo aqui apenas da transplantação, não falo aqui apenas dos doentes diagnosticados e tratados com hepatite C, do VIH-Sida, cujos resultados são extraordinários, a queda da tuberculose, a melhoria da taxa de mortalidade infantil, nós estamos melhor em tudo. Que a Sra. Deputada não queira que estejamos é uma coisa, mas a sua vontade não pode, é colidir com a realidade. E, portanto, Sra. Deputada, há uma coisa que lhe garanto, nós continuaremos a fazer um exercício de responsabilidade política que é dar aos portugueses o melhor que for possível dar, nas condições que permitam que o país não tenha nunca mais nenhum sobressalto. Porque é assim, sobre a dívida, nós estamos muito melhor, os resultados de abril demonstram. A senhora deputada perguntou-me, eu respondo-lhe, que para além dos 500 milhões e dos 400 no final do ano, faltam agora os 500 que estão a ser executados e começarão em julho a ser executados até outubro. E nós vamos fechar 2018 com uma situação de pagamentos em atraso que é a melhor da legislatura e a melhor dos últimos tempos. Agora, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, não ponha na minha atitude política e na minha maneira de exercer este cargo condições que a Sra. Deputada sabe que eu não tenho. Eu não tenho nenhuma dissonância com a realidade. Felizmente, para já, não quer dizer que no futuro não possa vir a ter, mas para já tenho uma relação com a realidade que é muito saudável. Tenho uma memória privilegiada, reconheço. E tenho alguma capacidade de me exprimir e, sobretudo, dialogar consigo, de maneira que a Sra. Deputada se sinta, efetivamente, essa vontade de me elogiar, que eu lhe agradeço muito. Agora, sabe que é recíproco. Agora, Sra. Deputada, nós temos a quantificação das necessidades dos recursos das 35 horas feita. A Sra. Secretária de Estado está a ultimar com as instituições esses números. Em 1 de julho haverá uma primeira colocação de pessoas, de profissionais, muito significativa, que ultrapassarão seguramente já no imediato 2 mil profissionais, e depois haverá um ajustamento em julho, agosto e setembro em função da calibração entidade a entidade. Senhora Deputada, para concluir, faça-me um favor, leia o relatório social, leia o relatório do acesso, leia o relatório da primavera naquilo que é componente de análise crítica e de análise naturalmente positiva e negativa. Veja que na área dos cuidados de saúde primários a única observação que é feita é confundir o sucesso da reforma com o número do SFs. Não é justo, eu disse isso ontem na minha intervenção no Observatório, uma reforma não é um número de unidades do SFs. E finalmente, Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, as camas de cuidados continuados não diminuíram. Houve uma reestruturação das camas no domicílio, houve um reporte em nome da verdade, como é feito no relatório, no portal do SNS, que deu essa percepção de diminuição, mas nós hoje temos mais 1.087 camas de cuidados continuados integrados e no final da legislatura teremos muitas mais. Nós temos uma prioridade enorme com os paliativos, com os cuidados paliativos. Temos uma prioridade enorme com a doença mental. Estamos a cumprir o programa do Governo e estamos a fazê-lo, como diz o relatório da Primavera, meio caminho andado. Agora termino só com uma última reflexão. Senhora Deputada, nós convivemos muito bem e desejamos, aliás, intensamente, não apenas a crítica parlamentar, mas a análise crítica das entidades externas, independente das universidades, dos observatórios, dos cidadãos, das associações de doentes, do Conselho Nacional de Saúde. É essa a responsabilidade maior de um agente político, é ser escrutinado. e responder por aquilo que corre menos bem, procurando introduzir os remédios que visam a melhoria do que está menos bem. Agora, ganhamos todos, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, em sermos, na relação com a verdade, sermos objetivos. E da mesma maneira que eu não devo ser dissonante em relação a pintar apenas de cor-de-rosa as coisas que correm menos bem, a Sra. Deputada compreenderá que não deve ter esse defeito que eu estou a encontrar e que, de facto, não é desejável, de que apenas olha para a parte vazia do copo e não reconhece nada daquilo que são os factos positivos que têm acontecido nos últimos anos.
Obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra à senhora, ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz, que eu sei que hoje está com alguma dificuldade, mas acho que já baixámos o ar-condicionado e dava-lhe a palavra, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro começou a sua intervenção dizendo uma afirmação que um responsável da OMS disse que o Serviço Nacional de Saúde é um dos poucos bons serviços de saúde. O PCP acrescentaria ainda dois aspectos a esta declaração. Apesar de todas as malfeitorias que ao longo de décadas têm-lhe sido praticadas, e que se ainda poderia ser melhor caso, de facto, pudéssemos estar a ultrapassar as dificuldades, aliás, reconhecidas pelo Ministério hoje aqui, relativamente àquilo que ainda falta fazer e, reconhecidamente, falta muito fazer para o Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Ministro, a situação estaria melhor, nomeadamente dos hospitais, se não estivessem confrontados com dificuldades, desde logo com recusas de vistos do Tribunal de Contas a contratos de aquisição de bens e serviços, entre os quais estão os medicamentos. Sr. Ministro, segundo as informações que nos foram transmitidas, é a primeira vez que tal está a suceder. Esta situação decorre da aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, mas também não distanciamos esta e não dissociamos esta situação de o subfinanciamento crónico a que está votado o Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, aproveitando a sua oportunidade, não podíamos, obviamente, deixar de aqui pedir um esclarecimento cabal sobre esta situação. Primeiro, quantos contratos desta natureza não foram vistos pelo Tribunal de Contas? Temos informação que serão mais de uma dezena, mas quais são as informações concretas que o Sr. Ministro tem relativamente a esta situação? Quais foram os hospitais que viram recusadas estes vistos por parte do Tribunal de Contas e que medidas urgentes vão ou já foram sido tomadas pelo Governo no sentido de ultrapassar estas situações e permitirem que os contratos possam ser vistos e ter o visto prévio do Tribunal de Contas e, portanto, passar-se à aquisição destes bens e serviços, e quer ao nível dos medicamentos, quer também de outros investimentos. Mas, Sr. Ministro, era importante que aqui desse nota de que medidas estruturais está o Governo a pensar fazer para que esta situação não volte a acontecer. Porque as informações que temos, Sr. Ministro, é que, no que respeita aos medicamentos, os hospitais, obviamente para impedir que os doentes não tenham acesso à terapêutica, aquilo que fizeram foi o recurso ao ajuste direto. Ora, o ajuste direto, ao concurso por ajuste direto, tem mais encargos para as instituições, mais encargos em situações, muitas das vezes, as informações que nos foram dadas, em situações em que o erário dos próprios hospitais está já, é pouco, é parco. Portanto, era importante que nesta audição fossem, de facto, dados estes esclarecimentos. Sr. Ministro, já aqui muito se falou dos profissionais. Não vale a pena iludir, efetivamente, os dados desmentem esta ideia de que, não há, que há menos profissionais. Os dados mostram claramente que há mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Mas também todos os dias sabemos que continuam a fazer falta profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, quando nós analisamos os relatórios oficiais, também conseguimos constatar que, em algumas profissões, até há menos relativamente no portal do SNS com períodos homólogos, e, comparativamente este ano com o ano anterior, há profissionais que estão em menos. Sr. Ministro, assistentes operacionais há menos do que no mesmo período do ano passado. E, portanto, esta é a realidade. Portanto, a realidade, o Sr. Ministro já o disse aqui, que estão previstos, que a Sra. Secretária de Estado está a ultimar com as entidades a contratação de mais profissionais. Nós estudamos isso, Sr. Ministro, mas a primeira pergunta que lhe colocamos é a seguinte: porquê que só agora, porquê que só em julho vão ser contratados os profissionais? De facto, as necessidades são há muito identificadas. Era importante perceber porquê que só neste momento é que se vai dar início aos procedimentos concursais, sabendo, e todos nós sabemos, que as entidades têm há muito bolsas de recrutamento, que estão, muitos deles, até pedidos para autorização, que têm a tutela saúde dada autorização para a contratação, mas estão pendentes noutro Ministério, e todos sabemos qual é, Ministério das Finanças. Sr. Ministro, porquê que só agora? E, portanto, também que fique claro, Sr. Ministro, que para o PCP é de uma enorme justiça a passagem das 40 para as 35 horas e a aplicação para todos os profissionais. Só quem não percebe o que é trabalhar na saúde, o que é trabalhar por turnos, a sobrecarga que está associada, que estes trabalhadores estão sujeitos todos os dias, o trabalhar com a dor, o sofrimento e a perda todos os dias, é que não consegue compreender. Mas nós também sabemos porque é que são contra esta medida. Porque aquilo que pretendiam fazer era prolongar a exploração, era até, se possível, aumentar a carga horária dos trabalhadores, diminuindo o valor da hora por trabalho. Nós sabemos qual era a política. Estamos contra ela, lutamos contra ela, os trabalhadores lutaram e conquistaram. Mas é preciso, de facto, que se dê condições para que estes trabalhadores possam exercer a sua atividade com as melhores condições. E uma última questão, o Sr. Ministro falou muito aqui, já durante esta audição, sobre os processos de negociação que, ao longo destes 2 anos e meio, leva de governo com as diferentes estruturas profissionais. Sabemos que foram criadas carreiras que há vários anos os trabalhadores lutavam por elas. Mas, Sr. Ministro, tenho que lhe colocar aqui a questão dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Foi criada uma carreira que os trabalhadores há anos e anos lutaram por ela, mas esta carreira, como sabem, estabelece 3 categorias, mas há, de facto, um impasse e um obstáculo ao processo da concretização da carreira e, designadamente, a questão da transição. Sr. Ministro, as informações que temos é que no topo da carreira ficariam sem qualquer profissional, que na intermédia apenas 3% dos 8 mil técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica teriam acesso e 97% ficariam na base. Para o PCP esta situação é inaceitável, porque aquilo que permite e aquilo que estes trabalhadores almejaram e alcançaram foi a valorização da carreira. Não se pode negar os anos em que estes trabalhadores, e muitos deles são há 20, há mais anos no Serviço Nacional de Saúde, e não podem agora ser considerados que fiquem na base da carreira. E, portanto, Sr. Ministro, também, o que é que o Governo vai fazer, juntamente com estas estruturas representativas dos trabalhadores, no sentido de reconhecer e viabilizar a transição plena e que sejam valorizados os anos de serviço nesta contagem, neste reposicionamento da carreira? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Carla Cruz. Deixaria a questão dos fundos disponíveis para o fim e começaria com a questão dos profissionais. Senhora Deputada Carla Cruz, o Governo tem a consciência de que quando daqui por uns anos se fizer a história deste tempo político, terá sido feito neste período, nesta legislatura, a maior transformação e o maior número de intervenções estruturais no edifício das carreiras de saúde, do setor da saúde em Portugal. E a Sra. Deputada referiu, eu já o tinha dito anteriormente, nós não só fizemos aquilo que foi um exercício financeiro de grande exigência, que foi a reposição remuneratória e a retomada da trajetória de requalificação e de reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde, mas temos vindo, grupo a grupo, profissional e carreira a carreira, a reconstruir um processo de justiça relativa e de equilíbrio entre os diferentes grupos profissionais. E, particularmente para nós, para o Governo, tem sido motivador que tenham sido também nas profissões muitas vezes menos atendidas, porque têm maior capacidade reivindicativa, obtêm maior peso dentro do conjunto das profissões, que nós tenhamos avançado bastante no processo negocial e nos acordos. Relativamente aos técnicos superiores, é verdade tudo aquilo que disse. Nós começámos pelo exercício de justiça, que foi o reconhecimento e o desenho da carreira, e neste momento ainda não conseguimos encontrar um ponto de acordo sobre a estrutura remuneratória dessa mesma carreira. Temos a certeza que os profissionais reconhecerão de que aqui tem que haver uma linha de tempo. Eu tenho dito muitas vezes, e esta é uma matéria que vale a pena repetir, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo para todos, é impossível, não vale a pena insistirmos ou teimarmos neste ponto, mas é possível definir um caminho e estamos a fazê-lo e temos vindo a fazê-lo com muito agrado por parte do Governo e também, eu creio, com reconhecimento justo por parte das organizações profissionais. Quanto à questão dos vistos e de algumas recusas que vieram a público, o Tribunal de Contas passou a fazer uma interpretação mais restritiva da aplicação da Lei dos Compromissos e, no entretanto, ainda não estava concluído um procedimento legislativo que está a ser neste momento finalizado entre a Secretaria de Estado da Saúde e do Orçamento para ultrapassar essa lacuna, digamos, de proteção legal. O que acontece é que a maior parte dos hospitais fazem contratos de fornecimentos para o conjunto de um ano e os fundos disponíveis vão sendo dados para 3 meses. Portanto, houve aqui, de facto, situações que neste momento, em 8 ou 9 hospitais, a Secretaria de Estado do Orçamento e da Saúde estão a resolver hospital a hospital, mas a informação que eu tenho até da Sra. Secretária de Estado, que me transmitiu agora, é de que está para muito breve o procedimento legislativo que protegerá os hospitais. Portanto, não se trata tanto de uma questão dos fundos existirem ou não, trata-se de um entendimento mais restritivo do próprio Tribunal de Contas, que nós, em diálogo também com o Tribunal de Contas, estamos, naturalmente, a procurar ultrapassar o mais rapidamente possível. A senhora deputada falou e reconheceu que nós temos feito um esforço para reforçar o SNS e que temos mais recursos. E devo-lhe dizer, senhora deputada, que foi justa e foi séria, porque disse uma coisa que é rigorosamente verdade. Citou o portal do SNS, aliás, espelhado agora no relatório social que aqui está de uma forma exaustiva. Nós temos alguns paradoxos em termos de preenchimento de necessidades profissionais e temos a preocupação de que em alguns hospitais o que falta não são nem sequer médicos, nem sequer enfermeiros. São assistentes operacionais, que são profissionais essenciais para que a cadeia de valor e a cadeia operacional do hospital funcione normalmente. É verdade, Sra. Deputada Carla Cruz, neste ajustamento que vamos agora fazer com a implementação das 35 horas a partir de 1 de julho, a ACSS, a Secretaria de Estado da Saúde, estão particularmente atentas ao equilíbrio entre grupos e, nomeadamente, à dotação de profissionais nas categorias que agora estão em maior fragilidade. Nós investimos muito na contratação de enfermeiros e na contratação de médicos, e em alguns hospitais a componente de assistentes operacionais ficou prejudicada. Isso é um facto, é verdade, e nós esperamos que agora, neste exercício de 1 de julho, que vá ser feito. Sra. Deputada, perguntou porquê agora. Bom, este trabalho de levantamento de necessidades, muito rigoroso, para que seja justa a distribuição dos recursos pelas entidades que integram o SNS, começou em janeiro. Um trabalho exaustivo feito pela ACSS, e que naturalmente a Secretária de Estado da Saúde, depois com o Secretário de Estado do Tesouro, tem estado, do ponto de vista político, agora a implementar. E naturalmente que dentro dos próximos dias os hospitais começarão a iniciar os processos de contratação e de preenchimento dessas necessidades, de modo a que seja minimizado o impacto, até pelo período que temos pela frente, que é um período tradicional de férias. Uma nota final, Sra. Deputada, sobre o absentismo. O absentismo em saúde consolidado está nos 10.9. 10.9 é um pouco acima da média dos países da União Europeia e da OCDE. Mas há uma área onde o absentismo é muito intenso, que é a área da enfermagem, que se aproxima em algumas instituições de 15%. Tem que ver com alguns aspectos que se juntam. Por um lado, a estrutura etária, a faixa etária, tratam-se muitas vezes de enfermeiras jovens e têm implicações com a maternidade, mas também terá que ver, em alguns casos, com o sobrecarga de trabalho e, portanto, o absentismo relacionado com a sobrecarga de trabalho. É por isso que nós entendemos, tal como a Sra. Deputada também entende, que as 35 horas, sendo um risco operacional que tem que ser gerido, é, em profissões de saúde, um ato de reconhecimento das condições em que esse trabalho é feito e, portanto, justiça para com os trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminávamos então aqui a primeira ronda. Como é natural, eu penso que estamos em tempo, nós conseguimos fazer aqui um pequeno intervalo de 5 minutos. Mas tem de ser mesmo 5 minutos e a segunda ronda tem de ser muito rigorosa, senhores deputados. Por mim, eu estarei disponível, este é o meu papel, é a nossa função, é fazermos isto, mas pedia depois rigor na segunda ronda. 5 minutos.